Quando você olha para uma pessoa, você meio que define ela. Como que você define ela? Como que você diz quem ela é? Vocês sabem? Vou explicar, é simples. Pelo trabalho que ela desenvolve. Fulano, advogado. Cicrano, pediatra. Beltrano, músico. O outro, representante comercial, vendedor. E às vezes até ele já conectou o nome da empresa a ele, né? Ele já tem o nome da empresa. A gente fala o nome da empresa e o nome da pessoa. Fulano de tal empresa, fulano de tal profissão. Fulano, ele é TI. Cicrano, né? Ou é corretor. Então, a função que você desempenha aqui nessa dimensão aqui é importante, porque vai definir muito quem você é. Está ligado às suas habilidades, às suas aptidões. E isso é muito bom. Você descobre quem a pessoa é e você já começa a entender um pouco do universo. E daqui eu quero dizer algo para você. A melhor coisa que existe na face da terra é trabalho. Quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim, ele disse, subjuga, cultive e domine. Ele deu uma função, ele deu um trabalho. Então quem não gosta de trabalhar, está indo contra uma direção, uma instrução divina. Subjuga, cultive e domine. Ou seja, trabalho. Trabalho. Era um trabalho que não era para ser árduo, mas depois da queda ele falou, ó, com o suor do teu rosto, tá. Então tem gente que ainda fica com essa história, ah, com o suor do meu rosto, com dor eu ganho meu pão. Isso daí é na velha aliança, na velha dispensação. Na nova dispensação, o reino de Deus veio. É diferente, diga comigo, é diferente. Irmãos, isso que eu estou dizendo aqui para vocês faz uma diferença tão grande, porque tem pessoas que ainda estão na velha dispensação, com o suor do meu rosto e com dores eu granjearei o pão de cada dia. Olha aqui, Jesus falou, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha, mudou a conversa, não sei se você percebeu. Sabe, o esforço é importante, a destreza, as habilidades são importantes, mas, todavia, nós desempenhamos uma função que ela é dada por nós e ela é vocacional. Por isso que toda pessoa aqui na face da terra tem que descobrir qual é o propósito para a sua vida. Qual é a sua vocação, qual é o seu desígnio. Porque quando você faz algo que você nasceu para fazer, você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. Uau, vou repetir. Ah, eu estou trabalhando. Aí um monte de livro para ler, um monte de... Não, irmão, não tem dificuldade. Quando os homens foram fazer o tabernáculo, o Senhor deu habilidade para eles mexer com ouro, com tecido, com pele, com isso, com aquilo, com madeira, porque Deus capacita. Lembra que eu estava falando? A um deu cinco, essa é uma continuação de uma mensagem que eu fiz semana passada. Eu falei das 10 virgens, 5 tinha óleos na lâmpada, e tinha outras 5 tinha óleo na lâmpada e óleo sobressalente. A mensagem era escatológica, porque vinha de Mateus 24, que fala, né? Que nem disse um rapaz, tem coisa que sobra para a gente pregar na Bíblia, é só Mateus mesmo, 24, porque quase tudo está revelado, Apocalipse é revelado. Então a função, o trabalho é importante. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Quem não gosta de trabalhar está indo contra uma instrução divina. Pastor, o senhor gosta de trabalhar? Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar, irmãos. Agora eu não sou mais workaholic. Porque eu já fui workaholic. Entendeu? Agora eu já estou em outro momento. Mas trabalho é gostoso. É assim que eu pego o meu tempo e troco pelas bênçãos de Deus. Trabalhando. Deus, Ele não me deu dinheiro, deu tempo. Deus não me deu felicidade, Ele me deu tempo. Eu pego meu tempo e troco. Eu invisto meu tempo e recebo de volta o quê? Alegria, paz, saúde. Cara, não tem nada de errado trabalhar, não. Não tem nada. A Bíblia até diz assim, vagabundo, vai ter com a formiga. A formiga é um bichinho meio estranho. Eles trabalham no verão, e descansa no inverno e come o que produziu no verão. É assim que é a vida. Vai. A sabedoria na formiga. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutor. Diga comigo, 5 ministérios. Ele deu 5 ministérios: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Você sabe onde que esses 5 ministérios têm que funcionar? Aonde? Na sociedade. Começa dentro da igreja, com o povo bem preparado, mas tem que ir para a sociedade. Quem é professor aqui, levanta a mão. Dá algum tipo de aula. Você tem um ministério, um chamado para a educação. Área de influência. São 7 áreas, eu acredito em 8, mas vou falar sobre 7 áreas de influência. Então por que que Deus, ele tem interesse em quem você é relacionado ao teu trabalho? Porque o teu trabalho vai gerar uma identidade para você. O teu trabalho vai gerar dignidade para você. O teu trabalho vai gerar respeito, vai gerar equilíbrio dentro da tua casa, dentro da sua família. Você vai ter um lar, você vai ter um sentimento de que você não está nesse mundo. E aqui entra uma realidade, que a maior parte das pessoas, elas vivem crises existenciais. Por quê? Porque estão deslocadas. Os nossos adolescentes, eles estão deslocados. Por quê? Porque os pais hoje não estão preocupados em já preparar o filho desde pequeno para se tornar uma pessoa, e eu não digo só trabalhador, no sentido de fazer atividades, mas de se tornar um empreendedor, de se tornar-se um empreendedor, um empresário, ou alguém que, independente da área que vai atuar, vai exercer uma função, vai cumprir um propósito. E ele deu esses 5 ministérios. Então nós fomos chamados para exercer uma função dentro do contexto da sociedade. E tem pessoas que elas estão vivendo, mas estão mortas. Eu vou viver até o último dia da minha vida, depois eu morro. Mas tem gente que está morto, esperando morrer para viver. Eu não acredito nisso. Irmãos, nós temos que viver uma vida que vale a pena, uma vida que faça diferença, uma vida que faça sentido. Uma vida que, ela quando está funcionando, ela produz mais vida. Você pega um peixe, tira ele fora da água, o que acontece? E se você joga ele dentro da água? A genialidade dele floresce. Então nós precisamos voltar para dentro de nós mesmos e buscar o significado e o sentido da vida. Deu à igreja esses 5 ministérios. O evangelista, todo bom vendedor, ele se torna um bom evangelista. Ele sabe tocar a alma humana, ele sabe conversar com as pessoas. Sabe, tem gente que se forma na faculdade e tinha que ter um curso com esse pessoal aí, ó, para poder melhorar na vida. Porque se torna um profissional medíocre, porque ainda não entendeu essa habilidade que a pessoa precisa ter para tocar pessoas. Profeta. Olha aí, quem é profeta dentro da sociedade aí? O que seria um profeta? Quem é advogado aí? Escrivão. É profeta. O teu ministério é profetizar. Está ligado à habilidade de usar as palavras. Quem tem habilidade de usar as palavras aí? Profeta. Então nós restringimos durante muito tempo isso só dentro da igreja. Mas o que está acontecendo é que lá fora está acontecendo dilúvio. As pessoas estão morrendo. Mas nós estamos aqui, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz de um céu profundo. E não é isso que Deus chamou a igreja, Eclésias. Eclésia significa chamado para fora. Se você não tem um sentido na vida lá fora, não pense que isso aqui, meu irmão, vai fazer a diferença na sua vida. Porque o sentido da minha vida, ele tem que ecoar para fora. Tudo que essa igreja faz, tudo que eu faço enquanto líder, eu tenho uma visão para fora. Os banners, os outdoor, o programa de rádio, não sei o quê, e livro. Para fora. Chamados para fora. Fora. E são áreas de influência que precisam da gente. Apóstolo. Irmãos. São pessoas que fazem uma diferença. Quem já fundou algum projeto, uma ONG, um ministério, sei lá, alguma coisa, e já abriu um trabalho aí voluntário, alguma coisa. Irmãos, a pessoa ela vai, pega do nada e começa, e daqui a pouco tem uma estrutura, e daqui a pouco ela consegue desenvolver um projeto enorme. É um apóstolo, fundou uma empresa, é um apóstolo. Não, eu trabalhei muitos anos como empregado, mas agora eu entendi que eu tenho um chamado para fundar minha própria empresa. Não importa qual é a área, é apóstolo. Ai, quem funda a igreja é apóstolo? Não, necessariamente tem muitos que são literalmente lobos. Ninguém viu ele, nem é o chamado dele. John Beaver, no livro Movido pela Eternidade, ele disse que nós vamos dar conta daquilo que nós não fazemos e não daquilo que temos feito. E a Bíblia diz que esses cinco ministérios, eles estão dentro da igreja, são ativados espiritualmente, mas é para fora. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Que tamanho é o corpo de Cristo? Então, os talentos que nós temos, irmãos, eles são para edificar a nossa sociedade. Por que que a sociedade está um caos? Porque nós não estamos trabalhando em prol dela. Nós só trabalhamos egoisticamente para o nosso próprio bem. Não quero abrir uma célula, não quero abrir uma house, não quero ser preparado no curso de intercessão e batalha espiritual. Eu não quero me formar, eu não quero estudar, eu não quero ser advogado, eu não quero ser enfermeiro, eu não quero ter uma profissão. Eu quero, agora está precisando de um cara lá, paga 2, eu vou. Agora está precisando de um cara lá, paga 3, eu vou. Agora está precisando de um cara lá, paga 5, eu vou. Não, irmãos, a gente precisa abençoar outras pessoas com um sorriso, sabe, com uma palavra, com simpatia, com alegria, sabe, com empatia. É fácil? Não é. A gente tem que mudar. Precisamos mudar. E nós temos que entender que o chamado nosso é para a sociedade, é para o povo, é para as pessoas, é para aquela família. Aí eu não vou no churrasco da família porque lá eles falam palavrão. Amém. Você que não pode falar. Aí eles bebem cerveja. Amém. Você que não pode encher a cara. Ai, lá, aquela minha cunhada. Irmão, vai lá, pelo amor de Deus. Quem tem família perfeita aí, fica em pé. Todo mundo tem o Chatonildo, a Chatonilda. Todo mundo tem aquele beberrão, o falastrão. Todo mundo tem gente complicada na família. Tem aquele que está com o pé na jaca, que já está no terceiro casamento. Tem outro que já está usando droga. E você vai fazer o quê? Você vai ser, não vou mais se relacionar com ninguém. Então você está vivendo no planeta errado. Porque nós temos que se misturar, nós temos que estar no meio da sociedade. Nós temos que entender que nós precisamos ir para os hospitais. Parar com esse negócio de dentro de quatro paredes aqui. Ah, eu sou o diácono, irmão. Eu sou do ministério. Irmão, isso daqui é uma função. O Espírito Santo está querendo entrar dentro da sua casa, dentro da sua família e principalmente dentro da sua mente e do seu coração para dar um sentido para a tua vida. Você não é apenas um vendedor, você não é apenas um enfermeiro, você não é apenas um advogado, você não é apenas um esportista, você não é apenas um economista, você não é apenas um cara que gera entretenimento, artes, cultura. São áreas que Deus levantou você para fazer a diferença. Sabe? Durante mais de 15 anos eu fiquei na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, e eu nunca perdi o sentido, o significado do porquê que eu estava fazendo aquilo. Me relacionei com as maiores autoridades da cidade, todas elas me conhecem, todo mundo sabe quem eu sou. E eu sabia, meu irmão, que durante aquele período, o Espírito Santo estava querendo usar quem eu era, o que eu fazia, tudo aquilo que eu representava para abençoar pessoas, para abençoar pessoas, para trazer bem-estar para as pessoas. Para quando eu percebia que eu estava dando algum prejuízo para as pessoas, eu parava e começava a rever a minha vida. Quando você começa a dar problema para as pessoas, você tem que parar para rever a sua vida. Porque você está pegando o teu talento e está enterrando. Irmãos, deixa eu falar, quando você só dá problema para as pessoas, acorda. Porque nós não estamos aqui para criar problemas. Nós estamos aqui para mudar as vidas de pessoas, para serem profetas na vida dela, para serem pastores na vida delas, para serem evangelistas na vida dela, para serem mestres para elas. Você vai ter que ter um mestre, um pastor, um evangelista, um profeta e um apóstolo para te dar um sentido, um significado, para que você seja aperfeiçoado, para que a tua vida possa fazer sentido. E às vezes Deus mete a mão dele na cara da gente e para a gente rever a trajetória de vida.
O problema é que quando Deus dá um sinal amarelo ou vermelho, é porque a gente está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, ou está deixando de fazer algo que deveria estar fazendo. Para de ser santo demais. Para de ser religioso demais. Ai, os meus vizinhos. Tem um A para todo mundo, irmãos. Eu não suporto quem tem A para todo mundo. É três conversas, eu fico observando. Falou um A, falou dois A, três A, eu já falei, pá, acendeu minha luz amarela. Pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas diferentes falam de projetos. Falam de visão. Por isso que quem tem significado e sentido na vida, meu irmão, ele entende o que ele está fazendo, o que está construindo. A Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Noé. E ele disse: Noé, você vai construir uma arca para mim. Ele estava vivendo de uma forma diferente de toda aquela sociedade. E Deus achou graça na vida dele. Por isso a Bíblia diz que Deus mandou ele construir algo. E aqui vai a pergunta do dia: o que você está construindo nesse tempo de vida que você está sobre a face da terra? O que que você está construindo? Uma conta, um limite, um cartão de crédito black? O que que você está construindo? Um carro novo? Uma casa num lugar especial? O que que você está construindo? Quem são as pessoas que estão indo para o céu por tua causa? Quem são as pessoas que estão sendo livres e libertas por tua causa? Quem são as pessoas que estão sendo tocadas pelo amor de Deus por tua causa? Então não venha me fazer perder tempo contigo se você não quer trabalhar. Porque o meu nome é trabalho. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O meu nome é trabalho. Se você vir na igreja, pode ter certeza que se você andar do meu lado, você vai ganhar trabalho. Porque por isso que nós nascemos, irmãos. E até quando você pensa que está tendo lazer, você está a trabalho. Jesus está te enviando para algum lugar, para levar a luz dele. Eu não tiro férias, irmão. Eu estou em missão sempre. Ah, você não descansa? Lógico que eu descanso, sou louco. Eu fui agora consultar. E eu fiz uma introspecção da minha vida. E hoje eu estou com 52, mas dos 42 aos 45, 46, dos 41, 40, 40, 45, 46, eu estava esgotado. Eu vivi 5 anos da minha vida esgotado. Eu não desejo isso para nenhum cachorro, porque agora olhando para dentro de mim, eu falo: meu Deus, como eu consegui levar essa vida? Trabalho, igreja, não sei o quê, mais funções, mais não sei o quê, um monte de coisa. Problemas. Mas eu venci. Não estou esgotado. Estou bem. Estou feliz. Hoje eu participo de uma reunião de 2, 3 horas. Para mim parece que foi meia hora. Antigamente parecia que era uma semana de reunião. Não aguentava aquele negócio. Me tranquei dentro de um escritório com ar-condicionado e uma garrafa de café do meu lado. Quem andou comigo sabe disso, acho que a Marcela trabalhava comigo, sabe? Eu me tranquei dentro do escritório, eu não aguentava mais. Olha para o seu irmão e fala: é tempo de você entregar esse fardo. Você não nasceu para ser esgotado. Por que que Deus deu o trabalho para nós? Por que que Ele deu essas funções para nós? Para que todos cheguemos à estatura, à plena varonilidade do Filho de Deus. Então, quando eu entendo qual é o propósito, qual é a função, o que que eu devo fazer dentro de um contexto de sociedade, e pratico todos os dias o desenvolvimento, o crescimento pessoal que eu preciso ter, a nova envergadura, novas estações pedem novas capacidades, novas estações pedem novas desenvolturas, novas envergaduras. Novas estações pedem mudanças. Por isso que todo mundo que se recusa a crescer, meu querido, está indo contra o propósito de Deus na sua vida. Tem que amadurecer até que todos cheguemos. Quer dizer, você vai crescer. A palavra em João 1:12 é: a todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos. E a palavra filho lá é tecnon, que significa bebê. Mas em Efésios 4:13 disse: até que todos cheguemos à plena varonilidade, à estatura do filho. A palavra filho no grego lá é ios, que significa gente crescida, gente madura, gente experimentada, gente que tem fibras psíquico, emocionais e principalmente espirituais. Sabe, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, ele estava dizendo a respeito de um problema interno da igreja. Todo mundo estava brigando, todo mundo estava fazendo uma picuinha um com o outro. E Paulo disse: olha, será que não tem ninguém aí dentro dessa igreja que possa julgar vocês? Se vocês vão de julgar o mundo, e o vindouro, e os anjos, quanto mais julgar pequenas coisas dentro da casa de vocês, dentro da igreja, irmãos, nós precisamos crescer. Se você se recusa a crescer, te perdoo, mas você está cometendo um crime contra a tua vida e contra a tua família. Se você não quer crescer, se você quer continuar a mesma ladainha, ninguém vai te aguentar. A mesma ladainha, a mesma conversa, a mesma cultura, o costume. Abandona isso em nome de Jesus. Para a luz, foi que Cristo vos chamou. Agora, se você, amado, é desse que entende, entendeu? Que é só vir na igreja no domingo e está tudo legal. Irmão, igreja é lugar para ser família, para pertencer, para se envolver. Aí eu fui machucado, mas também vai ser curado. Ai, a igreja me machucou, mas se você também não machucou a igreja, não? Se eu for pegar uma lista de gente que já machucou a igreja, meu irmão, essas pessoas tinham que estar aqui na frente de joelho, lambendo esse chão e pedindo perdão. Mais gente machucou a igreja do que gente foi machucada por ela. Aí eu não trabalho por causa disso. Você não trabalha porque você não tem significado e não quer ter significância. Porque toda pessoa que acha o seu propósito, toda pessoa que acha o seu desígnio, não é preguiçoso. Deus te chamou para ter significado, para ter significância. Trabalho dignifica, trabalho traz honra, trabalho traz respeito. Ah, eu não vou dar meu fruto, o problema é teu. Deus não trabalha com quem é bonito, lindo, cheiroso. Ele trabalha com quem tem um coração disposto e disponível. Agora, meu irmão, para de jogar gente contra a gente. Para de viver, sabe? Ai, no WhatsApp o dia inteiro. O WhatsApp não é trabalho. A grande maior parte das vezes é fofoca. Se eu pegar a maioria dos áudios que as pessoas falam, é besteira, é ladainha. Pode ter certeza, está relacionado, está falando de alguém. Pessoas medíocres falam de outro. Se você é medíocre, então pega o teu WhatsApp e fica mandando mensagem falando dos outros. Eu não aguento isso. Usa a tua vida para um significado. Pega os teus talentos e negocia ele. Pega os teus talentos e coloca eles em prática todos os dias. Cultive a tua salvação. Cultive a tua vida de fé. Cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente. Cresça. O apóstolo Paulo, João, o apóstolo Pedro, ele disse: por que que você deve fazer isso? Para que tu seja aperfeiçoado no amor. Para que tu seja... Deixa eu falar uma coisa. Quem não trabalha em prol dos outros, não desenvolve o dom do amor. Pega uma célula e vai cuidar de 10 pessoas, e depois olha para a minha vida, você vai ver a diferença. Se você com 10 pessoas você não está dando conta, imagine uma igreja que passa mais de 1000 e poucas pessoas por semana. E isso é só o começo, porque Deus está mandando uma multidão. Deus está mandando uma multidão para essa igreja, sabe por quê? Porque nós estamos gerando filhos e filhas espirituais que vão cuidar de pessoas, que vão amar pessoas, que vão influenciar pessoas. Agora, não se trata de ter, irmão. O ter é consequência, se trata de ser. Ser é o objetivo central de uma vida. Eu sou, por isso faço. Agora para, irmãos. Para, irmãos. Para. Para. Acorda. Se você não serve ninguém, se você não serve uma visão, você acha que você vai ter uma visão que alguém vai servir, vai trabalhar do teu lado? Se você é um medíocre em servir a visão que Deus deu para alguém? Eu estou lendo um livro que chegou na minha casa, do pastor Fernando, e a primeira lição mais forte do livro é uma sentença muito forte: todo grande líder tem uma visão dada por Deus. Essa igreja não está de... deriva, ela tem uma direção, ela sabe para onde está indo, ela sabe o que ela quer, que tipo de gente que vai andar comigo, que tipo de gente que vai travar as batalhas do meu lado. Gente de visão, e que tem um coração de servo, e que estão dispostos a servir uma visão, porque sabe que se não aprender a servir e seguir instruções, como que alguém vai seguir você? Eu não acredito em professor que não é aluno, e não acredito em líder que não sabe ser liderado, e não acredito numa igreja que fica fechada dentro de quatro paredes, achando que são os melhores dos melhores. Tem muita gente boa lá fora, irmãos. Tem gente melhor do que eu lá fora, melhor do que você. Para de pensar que você é o melhor de Deus aqui nessa terra. Xeramandarai, fala assim: o Senhor me deu 5, o Senhor me deu 2, o Senhor me deu 1, e eu vou trabalhar. Fala: o meu nome é trabalho. Diga: trabalho, 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 vocação, desígnio, propósito, significado. É isso que eu quero, é isso que eu sou, é isso que eu faço, é isso que eu vou exercitar todos os dias.